Maria Joaquina Madeira, vice-presidente da Rede Europeia Antipobreza, é a nossa convidada de hoje. Muito bom dia, muito bem-vinda. Conversamos a propósito do Dia Mundial dos Pobres, instituído em 2017 pelo Papa Francisco, que na mensagem deste ano alerta para as consequências sociais e económicas da pandemia, pede uma abordagem diferente da pobreza e também respostas concretas. Tem sido importante este papel do Papa na luta contra a pobreza, nomeadamente para instituições que atuam nesta área, estejam ou não ligadas à Igreja?
Pois, com certeza, o nosso Papa Francisco é, de facto, uma pessoa com uma lucidez extraordinária, um homem do nosso tempo, um homem que pisou o terreno e se aproximou dos pobres e, portanto, todos os seus escritos e a sua palavra são, de facto, caminhos que se abrem. É uma estrelinha que nos alumia relativamente a este mundo que produz pobres, não é? No seu funcionamento, que a pobreza de facto transporta as pessoas para uma situação de risco para a sua dignidade pessoal e para as suas condições de vida, para a sua sobrevivência. De facto, é uma palavra cheia de autoridade, cheia de genuinidade e cheia de verdade. Ele fala do que sabe. E sabe do que fala. E, de facto, temos só que agradecer que ele realmente seja, se calhar, o profeta dos nossos dias.
Para quem está no terreno, independentemente de serem ou não instituições cristãs, é um aliado importante nesta luta?
Sim, eu penso que, sobretudo, o Papa Francisco é um grande embaixador, um grande defensor da Declaração dos Direitos Humanos, não é? Portanto, é o substrato da sua mensagem, não é? É a cumprimento dos direitos, não é? Todos somos iguais nas oportunidades, todos devemos participar, tomar parte nesta sociedade. E a pobreza é uma forma de estar ao lado, de não participar, de não estar incluído. É sempre o mal para as próprias pessoas que sofrem esse problema da exclusão social e da pobreza, mas é também mal para a sociedade, não é? Porque a sociedade é um corpo vivo. Todos temos que participar, todos fazemos falta à sociedade. Todos somos produtores, todos somos consumidores, todos devemos, de uma forma coesa, unida, construir este mundo de uma forma participada, usufruindo dos direitos. E também temos deveres relativamente à sociedade em que vivemos. Portanto, a palavra do Papa é sempre uma palavra muito assertiva, como agora se costuma dizer, e muito dirigida ao que é essencial.
Na mensagem para este dia, o Papa diz que a pobreza não é fruto do destino e que é decisivo aumentar a sensibilidade para esta realidade. Ainda há muitos estereótipos em relação à pobreza e aos pobres?
Sim, ainda existem muitos estereótipos. Aliás, esta mensagem que li atentamente é de facto um programa de ação.
Sim.
Está lá tudo dito da forma bonita, como o Papa Francisco sabe dizer, da forma sempre ancorada em princípios, numa ética da cidadania, uma ética dos direitos humanos. Uma sociedade também se avalia pela forma como trata os seus cidadãos, não é? E, de facto, a pobreza tem uma razão de ser, não é? Não é uma fatalidade, não é? Não nos acontece porque o destino assim quis. Ela acontece porque, realmente, a mão humana, nos seus deveres, nas suas obrigações, seja ela ao nível político, seja ela a outros níveis, por vezes não é centrada no interesse e nas necessidades das pessoas, mas sim noutros interesses, do poder, do dinheiro, do ganhar mais, etc. Portanto, o Papa tem sempre esta voz, dizer a prioridade são as pessoas, o centro são as pessoas, não podemos ter uma economia que mata. São palavras deles bem fortes. Portanto, temos que ter, de facto, uma intervenção a todos os níveis que ponha a pessoa no centro, as pessoas e as famílias. Eu gosto muito de ligar as famílias porque as pessoas individualmente só são felizes se tiverem relações de afeto, se tiverem elos de afetividade das famílias. As famílias que neste momento são multiformes, não é? Mas a relação de afeto, os apegos, a sua identidade passa por aí. E a família e a pessoa não andam sempre a par. Portanto, tratar da família, tratar das pessoas como se elas fossem realmente o centro da nossa economia, do nosso desenvolvimento, poderemos talvez evitar esta situação de grande desigualdade em que o mundo está e em que Portugal, infelizmente, também está, não é? Como sabemos.
Há uma questão que aparece no pensamento do Papa Francisco que eu gostaria de vê-la comentada por si, que tem a ver com o facto de insistir muito na necessidade de tornar os povos protagonistas do seu próprio desenvolvimento, ou seja, não apenas destinatários de políticas de terceiros. É importante ter esta sensibilidade.
Sem dúvida. E mais uma vez o Papa tocou no ponto, não é? As políticas, como as ações, como os projetos, como os programas dirigidos às pessoas. Gandhi dizia, tudo o que fizeres por mim, sem mim, é contra mim. Portanto, eu acho que é lapidar esta forma de dizer quanto é essencial, não é importante, é essencial, que as próprias pessoas que experimentam os problemas, neste caso o problema da exclusão da pobreza, sejam parte das soluções, porque têm um pensamento e são capazes de refletir sobre o tema, como sem a participação, sem o envolvimento delas nas medidas e nos programas, também poucos resultados se têm. Portanto, as pessoas são sujeitos, isto é, pessoa pobre, antes de ser pobre é pessoa. E, portanto, como pessoa, cidadão de corpo inteiro, com direitos e com deveres, também de participar. Participar é, por um lado, uma obrigação e um direito. E isso faz toda a diferença relativamente até aos resultados que iremos alcançar nas nossas políticas e nos próprios projetos e ações. Uhum.
Vamos olhar então um bocadinho para a situação que se vive também em Portugal. Os dados mais recentes indicam que há no país cerca de 2 milhões de pobres. O que é que está a faltar ou o que é que está a falhar no combate à pobreza em Portugal? Já falaremos mais daqui a pouco da Estratégia Nacional de Combate que está a ser delineada.
Não é esta situação da pobreza, não é uma situação nova em Portugal. Portanto, é uma situação que herdamos de um sistema político, administrativo, que excluía da sociedade, e quando digo sociedade, digo das decisões políticas, das políticas públicas, das organizações. O nosso nível remuneratório dos cidadãos é muito baixo, não é? Como sabemos, ainda estamos num salário mínimo de 665 euros.
Poderá aumentar em 2000.
Poderá aumentar 705, não é?
Exatamente.
Está a pensar, vamos ver, não é? Mas é só para ter uma ideia, das pessoas com 18 a 64 anos em risco de pobreza, cerca de metade tinham um rendimento de 330 euros por mês. Uhum. É a idade ativa. Estou a falar só da pobreza monetária, não é? Portanto, as estatísticas que existem ainda é muito no aspecto só material ou monetário. Mas temos 330 mil crianças em situação de pobreza que naturalmente pertencem a famílias em situação de pobreza. Portanto, há uma insuficiência das nossas políticas públicas, das nossas organizações e há falta de oportunidades. Naturalmente. Nós todos conhecemos aquela parábola tão simbólica que é para mudar a situação das pessoas não basta dar o peixe, não é? É preciso ensinar a pescar. Nós às vezes fazemos muito assistencialismo. Aliás, o Papa fala disso, não é? Para resolver o problema das pessoas pobres. Mas isso é transitório. Gasta-se, consome-se. Não é por aí. Nós temos que encarar a situação de pobreza de uma forma multidimensional. Portanto, com o envolvimento de todos os setores. Porque não basta só dar o peixe. Tem que se ensinar a pescar, mas mais. Tem que haver rio e tem que haver peixe.
Há uma questão que quem está a ouvir provavelmente se estará a lembrar também, que é o facto destes dados sobre a pobreza em Portugal mostrarem que há uma parte significativa das pessoas que, mesmo tendo trabalho, portanto, mesmo pescando, usado continuando na parábola, os rendimentos não são suficientes para sair de uma situação de pobreza.
A minha
questão é como é que se inverte esta situação, porque já nem sequer essa velha parábola parece estar a funcionar.
Exatamente. Não basta ter trabalho para não ser pobre. Portanto, isto é uma das situações que nos distingue da maior parte dos países da Europa. Portanto, isso significa que a remuneração do trabalho é demasiado baixa. Também será demasiado baixa porque não temos as qualificações necessárias. As nossas empresas, micro, médias empresas, também não têm capacidade para poder pagar mais. Portanto, há todo um tecido social que precisa de ser revitalizado, não é? E que precisa ter mais energia para poder elevar o nível de vida das pessoas de uma forma geral. Uhum.
Nos últimos meses foi definida uma Estratégia Nacional de Combate à Pobreza, que esteve em consulta pública até ao final de outubro. No parecer que deu sobre este documento, a Rede Europeia Antipobreza diz que a meta estabelecida até 2030 é pouco ambiciosa. Podia ser mais e em que sentido?
Pois, a estratégia neste momento está em traços muito largos, não é? Portanto, são as grandes linhas que vão orientar e definir as prioridades dos problemas que vão ser naturalmente considerados prioritários. Naturalmente que estamos à espera que haja um novo documento que concretize melhor, porque ali são as linhas de orientação. A gente precisa de saber as medidas que vão ser postas em prática para concretizar aqueles objetivos. E precisamos saber as metas ao fim de 2 anos, ao fim de 4 anos, ao fim de 5 anos, para podermos ter aqui uma ideia mais objetiva da forma como vamos atingir esses objetivos, não é? E de sabermos também os recursos e os meios que vão ser postos ao serviço da implementação dessa estratégia. Os objetivos são sempre curtos relativamente às necessidades, não é? Parece-nos que neste momento, e a estratégia identifica como prioritário o grupo das crianças e dos jovens dos jovens adultos, não é?
Isso é um ponto positivo.
Esse é um ponto claramente positivo, e vai haver muitas medidas nesse sentido, inclusive a Europa, a Comissão Europeia também está preocupada com esse grupo populacional, porque está, de facto, as crianças temos que apostar nelas para o seu desenvolvimento, para o seu bem-estar.
E é uma intervenção que permite quebrar os ciclos de pobreza, imagino.
E é necessário, absolutamente, porque a pobreza, infelizmente, passa de geração para geração, não é? Portanto, já está provado que assim é, há ciclos de pobreza, já se estudou que ao fim só de 5 gerações é que muitas vezes se quebra o ciclo da pobreza. Portanto, é necessário apostar nas crianças. E ao apostar da criança, estamos a apostar nas famílias com crianças, que aliás, as famílias com 2 crianças e com mais do que 3 são as famílias que neste momento são atingidas mais pela pobreza. Portanto, há aí de facto um foco incontornável de agir. O Padre Francisco também diz muito que realmente as pessoas são poliedro, isto é, são poliedro de necessidades, portanto não é só ter materialmente e do ponto de vista do rendimento.
Sim, insisto muito na ideia da dignidade, não é?
Da dignidade e de que ou um programa ou uma estratégia de pobreza tem que ser multissetorial, educação, saúde, bem-estar, cultura. Portanto, não podemos atacar a pobreza só numa dimensão, a habitação, que é tão crucial, o primeiro direito, que é tão crucial, e, portanto, é complexo, mas é absolutamente necessário. E a estratégia diz claramente que, vamos ver se isso depois se traduz na prática, a pobreza como um desígnio nacional. E, de facto,
acredita que isso será possível? Eu ter a pobreza como, o combate à pobreza, sim, como um desígnio nacional?
Eu quero acreditar, sim. Eu quero acreditar, vamos ver, agora temos uma mudança de governo, é preciso também termos isso em conta, não é? Aqui há sempre depois uma quebra de continuidade, mas penso que neste momento é incontornável, que já não é admissível, como a questão do ambiente, como a questão da salvaguarda da natureza, a questão de admitir que entre nós, as pessoas que vivem com tantas dificuldades, que não têm acesso aos direitos básicos. Portanto, acho que, como povo, como sociedade, não podemos ignorar. Não podemos ignorar de maneira nenhuma.
Será uma questão já de consciência coletiva, não é?
E, naturalmente, que também aí tem que haver uma ação junto da sociedade e da mobilização da sociedade para isso, porque, de facto, como sabemos, a decisão política, a tomada de decisão política, também está muito condicionada pela consciência social da sociedade, não é?
Falávamos ainda há pouco de alguns dos aspectos da estratégia de combate à pobreza. Essa estratégia prevê a subida do complemento solidário para idosos, é uma medida, enfim, que imagino que seja bem-vinda, mas o que é preciso além destas medidas para proteger as pessoas mais velhas num contexto de pobreza e solidão, porque claro, não só a pobreza económica, mas também social, psicológica, para que estes últimos anos de vida sejam mais dignos.
Exatamente, todos nós todos os dias vamos sabendo notícias que nos dão um retrato do que está a acontecer. Naturalmente que aí há uma ação muito, muito cirúrgica, dirigida às pessoas mais velhas, sobretudo aquelas que vivem sós e de mais idade, não é? Que estão muitas vezes muito isoladas, podem estar isoladas, não estar na solidão, não é? Portanto, já, o sentimento de solidão é um sentimento de abandono, não é? De ter sido esquecida, de ser invisível. E eu
sim,
penso,
mas às vezes o facto de viver numa rua em que é a única pessoa quase que lá vive também não ajuda muito. Não é?
Exatamente, e se for às aldeias, quem é que está nas aldeias a viver neste momento? Às vezes são 3, 4 pessoas. Portanto, há de facto um isolamento geográfico que naturalmente acentua esse sentimento de solidão. Mas acho que há tudo para fazer aí, muito se tem feito, eu tenho acompanhado, inclusive tenho acompanhado aqui o programa em Lisboa, que se chama Radar, que ao longo do ano passado foi à casa das pessoas idosas com mais de 65 anos, aquelas que foram identificadas como vivendo sós.
Para fazer esse diagnóstico.
Para fazer o diagnóstico, foi à volta de 35 mil foram identificadas, e que para fazer esse trabalho fez redes comunitárias no sentido de cada comunidade se responsabilizar pelos seus mais velhos. Foi à farmácia, foi às lojas de bairro, foi aos atores da comunidade, à freguesia, que são parceiros deste projeto, para que, de facto, ao nível local se acompanhe estas situações e se pode, naturalmente, dar o apoio que for necessário. É um trabalho que vai ser alargado a todo o país, desta forma organizada e sistemática, o que significa que todas as pessoas estão identificadas, ficam a ser periodicamente contactadas, acompanhar as suas necessidades, estabelecer as suas ligações com os serviços sociais, com os serviços de saúde, de maneira que elas sejam assistidas no momento certo. Portanto, penso que este projeto se tem que tratar assim. Aliás, o Papa Francisco mais uma vez nos diz: vamos ao encontro, temos que ir ao encontro. Estas pessoas não saem de casa.
Sim, fala muito da aliança entre gerações.
Entre gerações, e que não podemos esperar que as pessoas venham ter connosco. É necessário que nós vamos ao encontro delas e sintamos com ela estas necessidades. E também envolver o jovem nisto. Aliás, há muitas paróquias e muitas IPSS que têm movimentos de jovens com escolas. Portanto, vamos lá ver. Eu acho que já temos muito do que devemos fazer. Eu costumo dizer que Portugal é um país que funciona em função das possibilidades e não das necessidades. Isto é, nós só chegamos aonde podemos chegar, do ponto de vista financeiro, do ponto de vista das equipes, do ponto de vista dos recursos humanos. Só podemos ir até ali. Se sobrarem necessidades, então chega lá. Portanto, temos que fazer ao contrário. Temos que ver quais são as necessidades e tentar organizar os recursos e os meios para lá chegar, envolvendo a sociedade. Portanto, e neste princípio subsidiar, porque os primeiros atores nesta sociedade são os próprios cidadãos, somos nós que podemos fazer tanto, cada um de nós. Podemos com o nosso vizinho, e já se faz. Eu quero ser muito positiva, construtiva nisto, mas já se faz. Tem que se fazer de forma sistemática e mais organizada, não é?
Mas será que, por exemplo, estão bem identificadas as causas da pobreza em Portugal? Até que ponto o contexto e a região em que cada pessoa, cada família vive, estão a ser tidos em conta no diagnóstico e depois no combate à pobreza?
Pois, quer dizer, aqui há vários níveis, não é, do combate.
E há muitas diferenças no país, não é?
Exatamente. Mas nós temos entidades que podem assumir essa responsabilidade. Nós somos um país, não somos grandes, não temos regiões muito dispares. Há um sistema público de proteção, não é? E de ação que nos pode garantir que as coisas vão ao sítio certo, porque temos o Governo Central e depois temos as autarquias que têm funções equiparadas ao Governo Nacional ao seu nível, não é? Portanto, nós temos instâncias públicas que podem muito bem funcionar como polos de trabalho neste particular, porque se há naturalmente que trabalhar muito no aumento dos rendimentos, quer na proteção social, quer naturalmente nas remunerações de trabalho, talvez qualificando mais as pessoas, mas também sabemos que há jovens muito qualificados que estão a receber o salário mínimo nacional. Há aqui, sobre o trabalho, a dignificação do trabalho, qualidade do trabalho. Há que fazer um grande esforço nesse sentido. Depois há os serviços, não é? Os serviços públicos indispensáveis da habitação, que agora vamos ter, de facto, também um programa específico para a dignificação da habitação, que envolve do PRR, que envolve 126 mil...
Aproveito para lhe fazer uma pergunta, que estamos já a caminhar para o final da nossa conversa, que tem a ver exatamente com essa área. Lançaram há pouco uma campanha de sensibilização das autarquias pelo direito à habitação digna. Como é que está a correr? É uma área de particular preocupação?
Está a começar, exatamente. Sim, está a começar. As autarquias foram desafiadas a fazer uma análise da necessidade, um diagnóstico das necessidades de habitação no seu concelho, definindo uma estratégia para a habitação digna. E, portanto, nesta fase já estão identificados os problemas. Neste caso, este programa destina-se à dignificação, pode ser melhoria e qualificação das habitações em todos os aspectos, da funcionalidade, das questões térmicas, que são um problema,
são um problema
muito
no
grave.
País.
Mas mais de qualificação e remodelação do que propriamente de construção, porque isto é um programa que tem 2 anos para ser concretizado. Mas há movimento por todo o país com esse programa e penso que vamos ser capazes de, num curto espaço de tempo, melhorar bastante as condições de algumas habitações. São 126 mil, não cobrirá todas as necessidades, mas irá naturalmente ser importante.
E para fecharmos a nossa conversa, já referiu há pouco o atual contexto político que vivemos. O Parlamento vai ser dissolvido, haverá eleições antecipadas. Receia que isto possa comprometer e fazer atrasar bastante a aplicação da Estratégia Nacional Nacional de Combate à Pobreza?
Eu acho que não, quero crer que não. Como digo, são aqueles temas cujo problema é reconhecido por todos, não é? De que é necessário haver um fio condutor da intervenção. A estratégia, mais do que aquilo que vai fazer, é a forma como vai fazer. Porque vai fazer a ligação entre todas as intervenções. Vai, com certeza, haver um acompanhamento, uma avaliação sistemática. Vai haver metas a atingir. Vai haver, de certa maneira, um planeamento, naturalmente, e uma intervenção organizada. Porque a noção que tem, quem anda por esse país, é que há muita coisa a fazer-se, mas às vezes são tão dispersas umas das outras, às vezes redundantes. É preciso pôr um bocadinho de ordem em tanto que se faz por essas autarquias, por esse território, etc. E a estratégia pode vir, de alguma maneira, a racionalizar as intervenções e a torná-las mais eficazes, até porque isso responde também a determinadas obrigações que nós temos relativamente à União Europeia, não é? A compromissos assumidos. De certa maneira, a estratégia vai ajudar à concretização do pilar dos direitos sociais, que está numa fase de trabalho e que, portanto, isso vai exatamente ao encontro desses objetivos e vai operacionalizar de alguma maneira esse pilar, não é? E, portanto, creio que pode haver ajustes, mas no essencial, naturalmente, que isso corresponde a uma necessidade que todos nós reconhecemos no país.
Maria Joaquina Madeira, muito obrigada por ter vindo conversar com a Renascença e com a Agência Eclésia.